Política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Mais uma vez a gente volta a trazer o tema da seca. Isso porque esse assunto está sendo agora, está despertando, na verdade, o interesse do Brasil. E quando se fala nesse assunto especificamente e nesse interesse que o Brasil está tendo, eu estou falando dos fatores que envolvem Santa Cruz do Capibaribe. Alguns dias a gente vem discutindo aqui o calendário que a Compesa divulgou recentemente, mostrando lá no seu gráfico que essa cidade receberia 2 dias de água e ficaria 28 dias sem receber. E que dentre a relação das cidades que a Compesa apresentou, publicou, Santa Cruz seria, de acordo com aquele gráfico, a cidade mais atingida pelos cortes, pelo racionamento de água. Houveram muitas indagações depois desse momento, a classe política se mobilizou, técnicos da Compesa foram até a Câmara de Vereadores e disseram que não é bem assim. É uma distribuição entre setores e que, no final das contas, a situação até iria melhorar um pouquinho para Santa Cruz. Conversa fiada. Pouco tempo depois, o Jornal do Comércio publicou uma matéria ampla e, mais uma vez, trouxe esse dado e não houve desmentido da Compesa. A Compesa não entrou em contato com o Jornal do Comércio, não vi nenhuma nota mostrando que esses dados estavam equivocados. Aliás, a única explicação que houve, dizendo que a nota divulgada pela Compesa, o gráfico estava errado, foi pelos técnicos que foram na Câmara de Vereadores de frente com os políticos aqui da cidade. Mas, oficialmente, em documentos, a Compesa não se manifestou através de nenhuma nota, falando que houve esse equívoco. Agora, esse final de semana, mais uma vez esse assunto chama a atenção. E eu acho que agora tomou a maior proporção na imprensa do que já aconteceu até agora. A Folha de São Paulo publicou em uma matéria especial, uma reportagem especial, uma ampla reportagem sobre a seca que atinge Santa Cruz do Capibaribe. E o título da reportagem, o título da matéria, ele já chama muita atenção. Porque vai justamente de encontro a todas essas questões que nós falamos aqui. O título da reportagem diz que cidade de Pernambuco só tem água 2 dias por mês. E aí traz Santa Cruz do Capibaribe no relato de toda essa matéria. É o foco da matéria. Uma repórter foi enviada, uma repórter da Folha de São Paulo, Patrícia Brito, foi enviada para Santa Cruz para mostrar como é que a população daqui está se virando, o que é que está acontecendo. Ouvi, evidentemente, os órgãos oficiais também para saber o que é que está acontecendo. E, novamente, nessa matéria, uma matéria ampla, volto a dizer, da Folha de São Paulo, ela é taxativa quando diz que essa cidade fica 2 dias com água e 28 dias sem água. Esse dado, ele é assombroso para quem não conhece tanto sobre a nossa realidade. Para a gente que convive aqui, nem tanto. Não chega a ser assim tão assombroso, né? tão surpreendente. Porque, na prática, a gente já enfrenta isso. Todo mundo sabe que a gente passa, muitas vezes, mais de um mês, né? A maior parte dos bairros de Santa Cruz do Capibaribe, das suas residências, na prática, passam mais de um mês, né? Às vezes, 2 ou 3 meses, para poder chegar água nas torneiras. E isso já vinha acontecendo. Então, para a gente, não é assim uma situação tão assombrosa. Mas quando o Brasil começa a descobrir, e eles começam a achar, eles pensam que a gente está enfrentando esse sistema de racionamento a partir de agora, eles veem isso com certa assombração. O que mostra que a nossa realidade, ela é desconhecida até para a maior parte do Brasil. Nós é que acabamos nos acostumando e nos adaptando a ela, a essa realidade sombria que nós temos aqui da seca. Em meio à matéria da Folha de São Paulo, alguns dados trazidos pelo jornal chamam muita atenção. Eles dizem que a doutora do Agreste, que foi planejada com o intuito de trazer água do São Francisco, água da transposição, para essa região nossa aqui do Agreste. Ela deveria ficar pronta agora, em junho desse ano, o que não vai acontecer. Haverá um atraso de pelo menos um ano na concretização, na realização da adutora do Agreste. E pode ainda ser pior, porque a situação em que a matéria, o jornal revela, ela traz um dado que é muito preocupante, que foi a situação pelo qual o governo federal deixou essa obra, a forma como a obra está nesse exato momento. De acordo com o levantamento da Folha de São Paulo, na adutora do Agreste aqui, essa obra que está chegando de Pão de Açúcar para cá, são as tubulações da adutora do Agreste, o governo aplicou apenas 34% do que deveria ter sido aplicado. Isso, de acordo com o cronograma da obra, ela já deveria estar sendo finalizada. E essa falta de investimentos do governo federal na obra fez com que hoje houvesse uma dívida de 30 milhões de reais para com as construtoras responsáveis pela obra. E essas empresas cortaram o fornecimento das tubulações. Não está vindo mais canos, não está vindo mais tubos para a obra da adutora do Agreste, porque o último pagamento, o último repasse que foi feito pelo Ministério da Integração Nacional aconteceu em janeiro desse ano. E de lá para cá, somou-se uma dívida de 30 milhões de reais para com essas empresas. Obra nenhuma é tocada dessa forma. Nenhuma obra vai ser realizada dessa maneira. Com as construtoras sem receber, e o que seria essencial para a obra, que seria os canos, já não tem mais, para que as empresas possam trabalhar. Não há mais estoque de cano e a empresa suspendeu o fornecimento. Isso é obra pública. Então está aí o nosso resultado da seca. A gente vai se acostumando com isso, a cidade vai construindo suas casas com cisternas enormes. Nós estamos aí vivendo um colapso. O Brasil está descobrindo que nós passamos 2 dias com água e 28 sem, mas a gente na prática já sabe disso há muito tempo. Ah, eu já disse aqui várias vezes também, uma enganação fantasiosa, né? Nós temos grupo político com o nome de adutora, como se problema de água aqui tivesse sido resolvido. Nunca foi. Nunca foi. Há outras cidades aqui da região que estão passando por racionamento de água agora, né? Depois de anos de estiagem de seca. Nós vivemos o racionamento desde sempre. Não houve um ano. E aí eu peço que as pessoas puxem pela recordação. Qual foi o ano de muita chuva que nós tivemos aqui e que nós tivemos água na torneira de janeiro a janeiro? Nunca aconteceu. O nosso sistema de racionamento, ele é desde sempre, nunca foi resolvido. E aí as pessoas, né, dão mérito muitas vezes aos políticos. Os dois grupos políticos aqui já cantaram vitória em relação a questões da água, como se isso tivesse sido uma questão solucionada, né? Nunca foi. É uma grande enganação política que houve nessa cidade, essa questão de solução para abastecimento de água. Não tivemos. Tudo que nós temos é muito precário e é, sim, a cidade, a situação mais precária do interior de Pernambuco, entre as cidades do porto que Santa Cruz tem, principalmente. Então, está aí, né? A nossa situação atual, a dívida do governo federal sendo revelada, a adutora do Agreste com as obras andando a passos de tartaruga, a empresa que fornece os canos cortando esse fornecimento por conta da dívida de mais de 30 milhões de reais do governo federal com ela. Assim a gente vai passando os dias. E é difícil a gente não ser pessimista nessa hora. É um pessimismo, mas com base em realidade. Essa situação mostrada nesse final de semana pela Folha de São Paulo pode ser mostrada um pouco mais na frente de uma forma ainda pior. Porque a pouca água que chega através das torneiras pode deixar de chegar lá para o mês de novembro. A água que nós recebemos, que é a água de Jucazinho, ela está lá, a adutora tem 8% de sua capacidade. Então, pela estimativa, inclusive, da própria Compesa, em novembro, se não houver chuvas suficientes para amenizar essa situação, em novembro, essa água já deve não existir mais, os 8% de acúmulo que tem lá na barragem de Jucazinho. Então, nós vamos atravessar 2015 para 2016 com colapso total, o abastecimento sendo feito possivelmente só com as águas de carro-pipa. Não tenho outra informação de outra solução que não seja essa. Isso pode acontecer ainda nos próximos meses. Esse, infelizmente, é o resultado da seca. São as notícias que a gente tem, ruins, tristes, difíceis de ser encarada, mas essa é a nossa realidade e nós temos sempre que estar cientes disso e, principalmente, né, que essas dificuldades que a gente passa possam servir para a nossa reflexão em todas as áreas, em todos os aspectos, para que a gente possa um dia, quem sabe, resolver esse problema.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e 15 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora estamos aqui para falar sobre o que acontece no poder e na política. Romenique, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Ney, só um alerta rápido para principalmente os políticos de Santa Cruz de Capibaribe e os eleitores. Eu tenho a informação de que nós estamos já no quinto mês do ano de 2015 na questão da biometria dos títulos de eleitores. E não chegou ainda a 10% do número de recadastramento do título de eleitor. Se for nessas estatísticas, o recadastramento vai até dia 31 de março e nós vamos ficar muito distante do número de eleitores que tivemos em 2012. Então, os políticos que pensam em reeleição ou que pensam em ser eleito, é bom correr atrás, né? Incentivar o eleitorado a ir fazer o recadastramento, assim também como o eleitor que quer exercer a cidadania novamente, né? Nas próximas eleições, nas eleições de 2014, também fazer o seu cadastramento lá no cartório eleitoral, porque o número ainda está muito aquém do que eu esperava.
8 horas e 17 minutos, deixa eu trazer aqui, Romenique, essa matéria da Folha de São Paulo, porque é realmente preocupante e acredito que a maior matéria, a maior reportagem sobre a seca dessa região a nível de Brasil foi essa que saiu esse final de semana, com reportagem vindo diretamente aqui a Santa Cruz. Diz o seguinte: todas as manhãs, a dona de casa, Dorinha Arruda, 44 anos, tem de esperar a carroça passar para botar água no feijão. Compra 3 ou 4 latas de água por dia, a R$ 1,25 para cozinhar. O que sobra serve para o banho de cuia, que tem dia que não sobra. Claro que a matéria ela traz um aspecto muito, muito pesado, né? Muito interiorano. Mas a verdade também é que nos bairros, nas zonas mais periféricas aqui de Santa Cruz, de
aqui
fato...
Aqui é Francisco Barros, né?
Francisco Barros.
É, na rua de casa.
Você conhece essa senhora?
Aham.
Pois é, mas principalmente nesses bairros mais periféricos, Santo Agostinho, esses bairros mais distantes do centro, essa cidade, essa situação, ela de fato acontece. A gente sabe que boa parte das pessoas tomam banho em cima da bacia para aproveitar a água para servir, para jogar depois no banheiro. A casa onde mora tem a filha de 12 anos, em Santa Cruz de Capibaribe. Mora com a filha de 12 anos em Santa Cruz de Capibaribe. Não tem torneira nem chuveiro. Há tempos não tem água encanada. Faz um ano ou dois. Eu nem conto mais, diz ela. Desde o início do mês, moradores da terceira maior cidade do Agreste pernambucano enfrentam rodízio oficial rigoroso. São 2 dias com água e 28 sem. Outros 115 dos 185 municípios do estado também passam por algum tipo de racionamento. A crise poderia estar perto do fim se uma obra estratégica para enfrentar a seca tivesse seguido o cronograma. E a Folha, inclusive, traz um gráfico em relação à obra da adutora. Parcerias entre Estado e o Ministério da Integração, a adutora do Agreste deveria ter a primeira etapa concluída até junho, mas está com apenas 62% das obras prontas, devido ao atraso nos repasses do governo federal. No sertão, Outras duas obras que beneficiariam 14 municípios de Pernambuco e 8 da Paraíba podem parar. Enquanto isso, carroças, carros-pipa, caminhonete disputam espaços nas ruas estreitas de Santa Cruz do Capibaribe para vender água nas casas dos 99 mil moradores. Uma vez por semana, Dona Dorinha paga ainda R$ 45,00 para encher a cisterna de 2 mil litros. É com essa água mais salobra que cuida da limpeza em geral. O dinheiro que era para comprar roupa ou shampoo vai para comprar água, lamenta. Só para a gente entender aqui, né? Essa primeira abordagem que a Folha fez com a Dona Dorinha na reportagem, ela está comprando água de carroça, que é a água que serve para cozinhar. Isso é verdade, de fato isso acontece. As pessoas aqui usam a água de carroça, né, que passa vendendo na carroça de burro, porque mesmo quando chega a água, mas muita gente não arrisca fazer comida com a água da Compesa. E a água salobra que vende nos caminhões pipas, essa é que não serve mesmo, né? Nas bacias, enfileiradas no chão, ela guarda cada gota que pode ser reaproveitada para que a água dure a semana inteira. Isso é ouro, ninguém pode gastar, disse ela. Uma gambiarra ajuda a reaproveitar a água que corre pelo ralo do tanque. Tirei um cano daqui. Aí, quando estou lavando roupa, a água do ralo cai no balde e dá para jogar no banheiro e ir economizando, explicou ela. O período chuvoso, que vai até maio no sertão e até julho no agreste, já se aproxima do fim, sem previsão de melhora. Teria que chover em toda a região e por vários dias seguidos para resolver o problema, afirma o meteorologista Patrícia Oliveira. Aí a matéria traz também, na verdade foi uma outra matéria da Folha, né, nessa série especial que eles estão fazendo sobre a seca, onde se fala especificamente sobre as obras da adutora. O atraso no repasse das verbas federais coloca em risco o abastecimento de água nos municípios mais afetados pela estiagem em Pernambuco. Principal obra de enfrentamento da seca no estado, a adutora do Agreste já teve 17 frentes de trabalho simultâneos. Hoje, são só 4. Quando pronta, levará a água do ramal leste da transposição do Rio São Francisco para 68 cidades, atendendo 21% da população do estado. Essa obra é que faz a transposição ter sentido para Pernambuco, afirma Roberto Tavares, presidente da Compesa. Aí vejam que a Folha ouviu o presidente da Compesa para fazer essa reportagem. E aí esse dado que ela coloca logo no título, de que Santa Cruz tem 2 dias com água e 28 sem, ele não foi desmentido pelo presidente da companhia. A primeira etapa da adutora foi viabilizada por um convênio entre Estado e o Ministério da Integração em junho de 2013. O governo federal é responsável por 90% do custo total, de R$1,4 bilhão. Até agora, apenas 34% foram aplicados. Além disso, o governo deve 30 milhões a fornecedores, o que levou à suspensão da entrega de tubulações. Neste cenário, as construtoras reduziram o ritmo dos serviços. A adutora deveria ficar pronta no próximo mês, mas, segundo Tavares, será necessário mais um ano. Em outra região do estado, no sertão, duas obras do governo federal executadas pelo Departamento Nacional de Obras contra a Seca correm risco de parar. E aí ela traz também informações e dados sobre a adutora do Pajeú e também a barragem de Ingazeira, orçada em R$42 milhões. Esses são os dados levantados pela Folha de São Paulo nessa reportagem, ampla reportagem que mostrou a seca nessa região. Nós vamos para o intervalo, voltamos em instantes com o comentário de Romenick e esse e outros assuntos aqui no programa Rádio Debate.
Política levada a sério. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate, Romenick, você que acompanhou, né, que conhece todos os personagens envolvidos aí, né, nos carroceiros e tal, na reportagem da Folha. As imagens, inclusive, são bastante, sabe? Eles fotografaram carroceiros, carro-pipa, mostraram realmente, fizeram um diagnóstico da realidade da seca aqui em Santa Cruz.
Exatamente, né? Como eu tinha dito, né? Essas imagens aí são na rua Francisco Barros, ali no setor também ali próximo a com Balbino, por trás da escola Luiz Alves, né? E aí a gente observa e, de fato, eu moro na rua da Dorinha, né? E na localização, ela mora na denominada parte alta da Francisco Barros e eu moro na parte baixa, onde a água chega, podemos dizer assim, com mais facilidade. E faziam 6 meses que não chegava água em casa. A gente pegava água da Compesa e a água da Compesa, no caminhão pipa, né? Às vezes ele não diagnostica. Daqui a 30 dias chega, aí vem com 50. Aí tem que ir no meio do caminho comprar mais um caminhão, né? E aí o que acontece? Chegou nessa questão de 28 dias, 200, até agora, desde o dia 1º de maio, não chegou água em casa. Já são praticamente 2 meses e não chegou água em casa. Então é uma situação realmente complicada. A gente não sabe hoje o que escutar, porque a reportagem falou com o gerente geral da Compesa no estado de Pernambuco, né? Eu lembro até que na última quinta-feira o vereador Ronaldo Pacas, que ouviu junto com os demais representantes da Câmara o pessoal da Compesa daqui de Santa Cruz do Capibaribe, não é isso, Fran? E aí o que é que acontece? O entendimento do vereador Ronaldo Pacas é que teria vindo 2 dias numa localidade, 28 não, 2 dias em outra localidade, 28 não, mas pelo que a gente observa, não é o que está acontecendo.
Entrevista.
Recebendo aqui nos estúdios a visita do presidente da Câmara, professor Afrânio. Presidente, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Rumenico. Bom dia, Silvio, Natálio.
Márcia. Para falar sobre esse assunto, né? A Câmara, inclusive, o senhor foi um dos que provocou a vinda da Compesa para a Câmara de Vereadores, dos técnicos, onde foram dadas várias explicações. E sempre quando sai uma matéria dessa, a gente lembra que eles acabaram dizendo que não seria exatamente dessa forma, mas enfim, a Compesa mesmo, enquanto instituição, não tem desmentido informações desse tipo, né?
É verdade, não tem desmentido e a situação nossa continua a mesma, ou seja, desde a primeira ida da gente na Compesa, todos os vereadores, os 125 metros cúbicos por segundo é o que continua vindo. Com essa reunião, agora eles falaram que ia passar, diminuíram essa questão de Caruaru e passar de 120 para 150. É isso que eles falaram. Concretamente, se isso está chegando, ainda não se sabe, não se sabe. Mas eles não desmentiram, inclusive foi levantado pelo vereador Fernando, que a Compesa desse ampla publicidade com relação a essa informação de 2 dias com água e 28 sem, né? Mas, de fato, o que é que acontece? A gente tem 28 dias águas e 2 sem. Agora, na distribuição dos 14 setores, aí são 2, 3 dias com água. Que eu estou com mais sorte que você, porque a última vez eu estava com 75 dias sem água. Já agora há um bom tempo, está chegando com 30, 35 dias. Então, eu estou com mais sorte do que você. Né? Mas a situação é muito séria.
Eu até costumo dizer, Afrânio, que o Brasil ainda não sabe qual a real situação que nós passamos na prática. Né?
Verdade.
Porque estão surpresos com esses dados da Compesa, mas eu garanto que a população ficaria bastante confortada se ela passasse 2 dias com água na torneira e 28 dias sem. Né? Acho que as pessoas não estariam nem reclamando se a situação fosse essa, que o Brasil inteiro já se espanta, né? Imagina se eles soubessem que a verdade é que a gente passa 1 mês, 2 meses, 3 meses sem chegar água de jeito nenhum, para depois chegar um pouquinho durante 1 dia ou 2 que nem dá para encher a cisterna totalmente. E se eles soubessem também que essa situação de racionamento acontece aqui desde sempre. Não é uma novidade, não é uma situação da seca.
Exato.
Ela se agravou muito durante a seca, se agravou muito. Mas na história do município inteira não houve um período sequer em que nós tivemos aqui água na torneira durante todo o tempo.
É verdade, a gente é um eterno racionamento. A prova é tanto que quando se começa uma casa, se pensa logo numa questão cisterna. E eu tive uma discussão uma vez até na Rádio Polo, quando era ali naquela rua ali por trás da Rua Siqueira, Natália. E ali eu colocava, era até com o Fernando, ele dizia, não, foi resolvido o problema. Eu disse, o problema de Santa Cruz de água não foi resolvido e vou além, viu? Veja o que eu vou afirmar, venho afirmando em tribuna, disse lá para o pessoal da Compesa, a questão da adutora do Agreste, a transposição do Rio São Francisco, ainda não é a solução de água para Santa Cruz de Capibaribe. A gente precisa do açude da Porteira, a gente precisa mais outro reservatório, porque a população só tem aumentado. E a gente só tem, como diz o vereador Zezinho Buxim, produzido cano. Ou seja, é interessante as adutoras, é. Né? É interessante a ideia da Compesa de interligar todos os setores, é. O sistema Camivô, a gente, que é justamente uma interligação de vir água lá da região da mata para a região agreste e depois vir para a gente aqui. Mas isso aí só está no projeto. A adutora, como você colocou muito bem, a gente vinha, não tinha esses números, porque até por falta de informação era só o gargalo. Então, quando ele der essa informação, a gente de imediato chamou o pessoal da Compesa aqui, chamamos o prefeito veio, inclusive o prefeito já marcou uma reunião, está marcada aqui, sexta-feira ele me confirmou à tarde, para dia 19 com o presidente da Compesa para mostrar essa situação. Porque, de fato, a gente está numa questão muito grave. E para quando chegar, o Jucazinho está com 7,25. Quando a gente fez denúncia que entramos com a ação contra a Compesa, a gente tinha aí 27%. A gente perdeu 20% aí em um ano. Então a situação é muito grave e a gente não tem perspectiva. Quando eu questionei lá da Compesa, insisti de curto prazo. De médio e longo tem.
Natália Arruda fazer uma pergunta.
Olha, Afrânio, muito obrigado pela parte. Dizer a vocês que não adianta estar essa conversa que vai 2 dias, 8 dias, não. O que adianta em Santa Cruz, Afrânio, é se juntar os políticos e exigir da Compesa, que faturem muito, mesmo sem água em Santa Cruz, fatura, um investimento para essa cidade. Por quê? Porque o açu de Jucazinho, ele fica muito longe daqui, Ney. Quantas cidades após Toritama não tem para ser beneficiada por Jucazinho? Até mesmo Caruaru. E tudo isso, esse papo gira em torno dessas adutoras, mas em Santa Cruz do Capibaribe só teve um reservatório que foi feito o açu de Poço Fundo naquela época, que naquela época, vamos dizer, que isso suportaria para Santa Cruz do Capibaribe. Fizeram
daria.
Fizeram o açude para o momento, mas não para o futuro. Né? Não tem um investimento sequer da Compesa em Santa Cruz do Capibaribe. Ney, essa chuvinha que deu agora, a água que passou no Riacho das Porteiras, passou com 1 metro de altura. 1 metro de altura. E não foi poucas horas, não. Foi muitas horas. E essa água se expandiu aqui dentro das margens do rio Capibaribe e ninguém sabe para onde for. Então, eu acho que não adianta agora estar discutindo quantos dias a água passa em Santa Cruz ou quantas horas. Tem que discutir um investimento para Santa Cruz do Capibaribe através da própria Compesa.
8h40, daqui a pouco a gente vai ter os comentários, né, sobre esse assunto. Né? Deixa eu aproveitar a entrevista aqui com o Fernando. Pergunta, Romini.
Afrânio. Você acabou de falar que não tinha nem. O representante da Compesa não apresentou nenhum projeto a curto prazo para a solução dos problemas, mas sim a médio prazo. Quais seriam esses projetos a médio prazo apresentados pelos representantes da Compesa?
Olha, deixa eu colocar essa indagação de Natálio. A gente tem que ter 3 discussões. A discussão, e aí se encaixa a sua pergunta, a primeira discussão é o seguinte: agora. Agora, ou seja, agora o que é que a gente tem? Então a gente questionei isso, Natália. Não tem perspectiva. A perspectiva foi o que é que a Compesa adotou? Esse novo calendário, diminuindo água para Caruaru para manter a quantidade de água para a gente. E a possibilidade de aumento de caminhões-pipa. Ponto final. Mais nada. Além disso, e aqui eu não vou botar tapar só com peneira, não. Essa questão da Compesa de investimentos, Natália, a gente questionou desde quando a gente fez o requerimento e eles não responderam, a gente foi para o Ministério Público e entrou na Justiça. Porque o último investimento grande da Compesa aqui foi o aumento da passagem, da parede de Machados. Afora isso, a gente não tem. E eu estou insistindo, quando eu estou concordando com você, quando eu digo, faz 30 anos do açude de Porteiras, e digo, a transposição do Rio São Francisco não é a solução para Santa Cruz. A gente precisa do açude da Porteira e precisa de um outro açude. Porque, como colocou você muito bem, a população só aumenta, mas, no entanto, os investimentos para pensar Santa Cruz de Capibaribe para um futuro não é. Porque, por exemplo, como é que a gente vai trazer um distrito industrial sem água?
8h42, para a gente fechar, Fran, você já trouxe a informação que dia 19 o prefeito de Santa Cruz, né, e acredito que umas lideranças vão se reunir.
A comissão dos vereadores
vai se reunir com o presidente da Compesa.
Isso.
Qual é a demanda especificamente que vai ser apresentada? Porque, assim, a gente costuma discutir muito o problema. Agora é um problema tão grave que parece não ter solução a curto prazo.
Olha, Ney, vamos ser sinceros. O que que a gente teria que de solução a curto prazo? Só tem água aqui próximo, em Jucazinho.
Então, ainda tem, né? Ainda
é tenho. Só 7%. 7%, que isso é muito pouco. Que isso significa 27 milhões de metros cúbicos. Ou seja, a gente, Jucazinho, da forma que está hoje, significa um açude de poço fundo cheio. Então, o que a gente tem que ver? Essa coisa de imediato, a gente não tem muita perspectiva, não. Honestamente, eu não vejo. Não vejo. E a questão foi dos investimentos, que eu coloquei lá para os técnicos, que não se preocupou em investir, porque secas a gente sabe que sempre existiu. A seca, para você ter uma ideia, essa questão da transposição do Rio São Francisco, ela é posta desde Dom Pedro II. Então foi quando se pensou fazer isso, no Império, aí só recentemente. E hoje não é a solução. No meu ver, não é a solução. Então, o que é que a gente tem? A curto prazo é pedir chuva a Deus. Porque, depender da Compesa, a gente já ficou a ver navios faz tempo. Entendeu? Então, a gente vai a Recife para quê? Para pedir essas coisas, ver se tem uma solução e lá presente de imediato, porque se não chover, é colapso total, como você fez seu comentário aqui. Colapso total. E aí é onde a gente vai buscar água, como o caminhão-pipa, quanto vai custar um caminhão-pipa. E imagina as pessoas humildes.
8h43, agradecendo aqui a presença do presidente da Câmara.
Só para concluir uma coisa. Então, a gente tem que pensar também de curto prazo. Então, a gente tem que ir ao governo do Estado, estamos indo ao presidente da Compesa, e depois vamos provocar em nível nacional. Mas a questão também, a gente esbarra na questão da crise. Porque, como você disse muito bem, não há repasse do governo federal. Então, sem dinheiro, essas obras não existem, que são obras a médio e curto prazo. Então, a gente tem que ser honesto com a população. É questão de dinheiro, e onde tem dinheiro agora, com toda a crise ainda, é governo federal, conforme está montado o sistema no país. Ou seja, há uma concentração de recursos, apesar dos pesares, no governo federal.
Professor Afrânio, infelizmente nosso tempo é bastante curto. Muito obrigado pela presença aqui no estúdio.
É verdade, eu agradeço e a gente está à disposição, estamos buscando, não é? Desde não só falar, mas em ações concretas, como a gente até fez entrar com ação para que as pessoas que não estavam recebendo água, não estavam, não pagassem. E hoje, na periferia, a Compesa já não cobra mais água, devido até a uma ação que a gente fez. Estamos buscando outra, inclusive uma comissão de convivência com a seca na Câmara também, a pedido do vereador Pipoca. Obrigado, Ney, obrigado, Romenique, Natália, Márcia. Silvia, todos os ouvintes.
8h45, Romenique, até amanhã.
Até amanhã, Ney, só lamentar, né? Que nem temos projeto a curto prazo e os a médio e longo prazo, o governo federal prende aí mais de 30 milhões nas principais adutoras, né? Nas empresas que estão construindo nas principais adutoras.
A todos um grande abraço. Após o intervalo, esse e outros assuntos com Silvio José e sua turma na Hora do Debate.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A Hora do Debate. A Hora do Debate. Muito bom dia, Santa Cruz do Capibaribe. Bom dia a toda a região. Bom dia a todo o Agreste Setentrional de Pernambuco. Aos amigos paraibanos também. A você, né, que está no trabalho, você que está no Moda Center, a todos, bom dia. E a gente está chegando, começando aqui a segunda parte do Rádio Debate. A partir de agora, a Hora do Debate. A Márcia Hernandes está com a gente na técnica de som. Pode escrever, Natália Arruda, bom dia.
Bom dia, Silvio. Estou feliz da vida, viu? Ontem, meu sambudinho. Compraram umas tortas, né? E levaram para minha mãe, fizeram uma festa muito grande, né? Com as tortas, inclusive acompanhado de cajuína. Torta com cajuína é muito boa, viu, Silvio? Aí foi uma festa danada.
Foi, né?
Eles e minha mamãe fazendo o Dia das Mães.
Com cajuína.
Cajuína e torta, né? Que torta é o prato do dia hoje em dia, né? E quando você compra ela sem licitação, ela sai a R$38,50 e é bom.
Leone Souza, bom dia, Leone.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natália. Bom dia, Carlos. Bom dia, Márcia. Um bom dia especial a todos os guerreiros que estão lá no Moda Centro Santa Cruz e no Calçadão Miguel Arraes, né? Esperando uma feira e que Deus possa abençoar e que venha algo de bom no dia de hoje para todos os sulanqueiros de nossa cidade. Olha, Silvio, um aviso rapidinho.
Só, bom dia, rapidinho. Ralf Dalt, bom dia, Ralf.
Bom dia, Caba Bom. Bom dia, meu amigo Carlos Lisboa. Bom dia.
Rapaz, dá tanta elogia, tá elogiando demais, tá estranho, né? Confundiu Márcia com o Jobs, eu achava que Jobs era Márcia, era a mesma coisa. Olha só, isso aqui é mulher e esse aqui é homem.
Com meu torta essa semana ou não?
Rapaz. Bom dia, Leone. Bom dia, meu amigo Natália Arruda. Bom dia, Márcia Arantes e a todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida, Polo FM.
Diga, Leone.
Olha, foi o seu Zé Aleixo, né? Zé Aleixo, pai do Zé Hilton, da Mary. Que mora ali no bairro Dona Andon, em frente ao bate-bola de Rafael, ele encontrou uma carteira com todos os documentos de Agenor José da Silva, jogada ali na frente da casa dele. Então, esse cidadão, se estiver ouvindo, seus documentos se encontram na casa de seu Zé Aleixo, ali em frente ao bate-bola, Agenor José da Silva.
Companheiro, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ralf, bom dia, Natálio, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes.
Intervalo, a gente volta daqui a pouquinho.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Pronto, saiu o S agora, né? Márcia cortou o S, 9:04. Ela cortou, então teve que, né, trazer agora para ficar completo do S. Bom, 9:05, 9:05, WhatsApp já disponível aqui, né? E a gente, evidentemente, que não poderia deixar de debater, de analisar essa questão de Santa Cruz agora, mais uma vez, a falta d'água, o colapso, né? A gente, a cidade em si já vive em colapso há um bom tempo, né? As nossas barragens, né, estão em colapso há muito tempo. Né, o que está em pré-colapso é Jucazinho, que não é exclusiva de Santa Cruz do Capibaribe. Então, Santa Cruz está, sim, em colapso. Aí, essa matéria, a matéria publicada no Jornal do Comércio, 28 dias sem água e 2 com água. Depois, antes, a Asa Branca já havia feito uma matéria nesse sentido, em nível nacional também. Agora, a Folha de São Paulo e a Compesa na Câmara diz outra coisa, né? A Compesa diz que não é exatamente desse jeito, que houve um erro e tal. Só que essas matérias, nem a Compesa foi buscar a Globo, nem o Jornal do Comércio e nem a Folha de São Paulo para desmentir, para dizer que havia alguma coisa errada, que foi erro de digitação apenas, né? A matéria, a Folha de São Paulo, foi esse final de semana e traz realmente, repete essa questão aqui, né? Faz uma matéria buscando aqui uma dona de casa, conversando com ela e tal, e traz a questão da falta de repasse de verbas para a conclusão da a doutora do Agreste, que segundo o que foi publicado na Folha, já deveria ser entregue agora no mês de junho, para trazer água do São Francisco para Santa Cruz do Capibaribe. Mas apenas, segundo a Folha, 30 e poucos por cento, né, do que seria destinado para a doutora, que foi repassada. A doutora está apenas com 61% concluída e aí será atrasada em um ano. Então a gente, ao invés de receber a doutora do Agreste agora no mês de junho, então vai esperar um bom tempo ainda. Então, fala-se desse repasse, que é 90% de recurso para a construção dessa doutora é federal, né? A contrapartida do Estado é de apenas 10%, e segundo o que foi repassado pelo secretário de Recursos Hídricos do Estado, os repasses foram diminuídos, parte do dinheiro não chegou do Estado, e inclusive dinheiro também para alguns fornecedores, como a empresa que de tubulação, né? A tubulação também começou a deixar de ser repassada em virtude de atraso no pagamento a fornecedores. Então a gente fica realmente numa situação complicada, né? Esperar chuvas, né? Porque do homem está meio difícil, está meio complicado a gente esperar alguma coisa. Por outro lado, o governo do estado, que tinha prometido também, seria 2 poços para essa questão também, 2 poços de profundidade no sertão pernambucano para colocar nessa altura, né? Para adiantar, né? Prevendo o problema que nós tínhamos aqui também, e esses poços por parte do governo do estado também, todo mundo se calou, ninguém comenta mais a respeito. Pois não, Ralf?
Silvio, questão da nossa situação perante a seca chama a atenção de todo o país agora. A nossa situação é tão grave que ela chama a atenção de todo o país. Essa semana, várias matérias em jornais importantes do país trouxeram Santa Cruz de forma específica, né, mostrando a situação que nós estamos, que está o caos com a seca aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Culpa de políticos sem comprometimento. Primeiro, o governo federal, o governo do PT, que começa uma obra que desde Dom Pedro era prometida e nunca foi começada. Eles começam e não terminam. Começa e não termina. Está aí a doutora do Agreste, né, que falta recursos. Está alguns canais do Rio São Francisco, apesar de alguns estarem andando, né, as obras estarem com seu ordenamento totalmente normais, outros estão diminuindo a sua capacidade de obra. E, com isso, quem sofre é a população que necessita da água. E também, dividido essa mal gestão do governo federal, precisa ser dividida com o governo do estado. Por quê? A necessidade do governo federal de fazer uma obra hídrica é pela ausência do governo do estado. Porque, constitucionalmente, água e resíduos de esgotamentos, né, resíduos sólidos de esgotamento, é de atribuição dos estados. Então, quando o governo federal precisa intervir, Natálio, é porque o governo do estado já foi ausente durante muitos anos. Aí o governo federal intervém e, de uma maneira equivocada, começa e não termina a obra intervável, que é prometida já há vários anos. Essa obra tem muitas promessas de conclusão, não tem conclusão. Foi prometido também uns poços profundos lá no sertão, não é? Que também não saiu da promessa. Eu lembro a época, eu, Silvio José e o Teixeira e Leone, lá no programa Opinião da Rádio Comunidade FM, em entrevista ao deputado Diogo Moraes, ele falou tão claramente nessa questão dos poços profundos, que eu sei que com 6 meses, 1 ano, nós teríamos esses poços profundos funcionando, para que fosse pelo menos diminuída essa questão da seca em Santa Cruz do Capibaribe. Até agora, ficou na promessa do governo do estado, ficou na promessa do governo federal, e o povo de Santa Cruz clama com sede, Silvio José.
Pois não, Carlos Boa?
Olha, veja bem, essa matéria que veiculou na Rede Globo, né, nos outros, e que vem...
E agora a Folha de São Paulo.
E que vem veiculando em outros meios de comunicação, né, e por fim também essa na Folha de São Paulo, ela expõe um agravante muito sério que vem sendo vivenciado aqui em Santa Cruz do Capibaribe, né, que vem sendo vivenciado no Nordeste, que não é vivenciado de hoje. Como disse há pouco o professor Afrânio e o companheiro Ralf, isso é uma situação que vem desde o Brasil...
Império.
Colônia, do Brasil Império, né? Vem desde o tempo do Império. É uma situação muito complexa, uma situação delicada. Percebe-se que não há responsabilidade concreta por parte dos governos, né? Dos governos atuais e dos governos que antecederam aos governos do PT e ao governo do PSB. E verifica-se que a população é quem paga o pato dessa situação. É interessante que se diga que, à época do governo Eduardo Campos, ele fez aí um programa Águas de Pernambuco, do ponto de vista teórico, extremamente interessante, né? Onde, dentre outras proposições que constam no programa, no projeto, a questão da ligação, da interligação, Natália, das bacias, dos rios, etc. Dentro desse contexto também, a questão do abastecimento via a adutora do Agreste ou via São Francisco, não é? Para vários estados e municípios nordestinos. E, no entanto, isso não acontece do ponto de vista prático. Não é? Não acontece do ponto de vista prático. Da parte do governo federal, uma iniciativa interessante, não é? Que é a iniciativa da questão da adutora do Agreste, mais precisamente para receber as águas do Rio São Francisco, mas como o companheiro Ralf aí coloca, não é? A coisa é, ao invés de ter a velocidade desejada, ao invés de ter a velocidade
para suprir as demandas e as necessidades das populações, dos municípios, né, e aqui de modo particular de Santa Cruz do Capibaribe, ela é travada, ela é reduzida do ponto de vista da sua ação em razão da falta de repasses de recursos para que a empresa que ganhou o processo de licitação ela possa dar continuidade à obra. A gente verifica-se aí que há alguns canteiros de obra fechando, né, uma série de demissões de empresas nas empresas que participam desse conglomerado de que venceu esse processo de licitação. A gente verifica também as empresas também fornecedoras de matéria-prima, enfim, para essa construção da adutora também não estão mais fornecendo em razão de não receber esse recurso, e a situação torna-se uma situação extremamente complicada. E diga-se de passagem, né, trata-se da questão da transposição do Rio São Francisco, mas do ponto de vista, inclusive, também dentro desse contexto da adutora do Agreste, mas do ponto de vista de preservação do Rio São Francisco, não existe uma ação concreta por parte do governo federal e por parte dos governos, não é? Aonde o Rio São Francisco, aonde o leito, desde a nascente, e também no leito, no percurso do Rio São Francisco até o seu desembocar no mar, não é? A gente verifica que o rio cada vez mais está sendo degradado. A gente verifica que as nascentes dos rios estão, a nascente do Rio São Francisco, ela está sendo agredida. A gente verifica que, por exemplo, locais na Bahia, em outros estados, onde se existia em torno aí de uma profundidade de água de mais de 25 metros, não é? Ou até mais, hoje o que existe é bancos de areia e assim sucessivamente. E a gente não vê, tanto por parte do governo federal como do governo do estado, não é, a questão de uma política de preservação dos rios, não é, aqui dentro do estado de Pernambuco, vamos assim dizer, a preservação, a preocupação com a excessiva retirada de areia, a exemplo do leito do rio Capibaribe, e a situação torna-se uma situação cada vez mais delicada, não é? A população, infelizmente, e a sociedade civil organizada não se manifesta da forma como deveria se manifestar, né? Os políticos têm, assim, algumas ações, como, por exemplo, o professor Afrânio aqui veio relatar algumas atividades, alguns encaminhamentos, fechando agora. Vou terminar, viu, Silvio? Silvio fica assim, com a mão assim, como se eu tivesse...
Dando sinalzinho
para concluir. Então, tem algumas ações, né, nesse sentido por parte da Câmara. Dentro desse contexto também se inclui a pessoa do prefeito no sentido de articular uma reunião, me parece que, se não me falha a memória, para o dia 19 desse, com o Roberto Tavares, o diretor da Compesa. E acredito que dentro desse desembocar também, aí conversando-se com o Afrânio, né, o presidente da Câmara e alguns vereadores e o próprio prefeito, fazer-se também, Natália, uma articulação para que se tenha uma audiência junto aos representantes dos órgãos do governo federal que é responsável por essa questão, para ver se essa obra, né, e tantas outras coisas pendentes, né, você veja, desde a obra da adutora do Agreste até uma limpeza de um açude, até uma limpeza de uma barragem de pequeno e médio porte, até a limpeza de um barreiro, é dificuldade para se conseguir isso aqui para Santa Cruz do Capibaribe. Então, é uma situação complicada, os postos inexistem, né, nós temos aí dois companheiros na prefeitura, na gerência de meio ambiente e de gerência de agricultura, que fazem um trabalho interessante, que é o companheiro Pablo e o companheiro Lenildo, mas, enfim, de mãos atadas, né, em razão da falta de recurso.
E que é muito ruim, né? Você tem a ideia, tem a vontade, mas não tem condições.
Se você pegar, por exemplo, as proposições que o Afrânio entregou ao governador de Pernambuco, são proposições interessantes, né? Como a questão que não é uma proposição única e exclusiva dele, mas isso já é recorrente, como a questão da barragem de Porteiras, como a questão do barramento dos riachos do rio Capibaribe, ou seja, fazer barreiras, né, no rio, para que quando a água venha, né, então fique aquele quantitativo de água e ela não desemboque de mundo adentro e vá cair no meio do mar, né? Então, uma série de iniciativas, uma série de questões colocadas, mas, infelizmente, o olhar do governo federal e o olhar do governo do estado é muito pequeno para essas questões aqui em Santa Cruz e no resto do Nordeste.
Leone?
Olha, Silvio, é preocupante a situação de água, principalmente na nossa cidade, né? É uma situação complicada há bastante tempo, há bastante anos que Santa Cruz passa por essas dificuldades. Santa Cruz é uma cidade... Eu acho interessante, assim, alguns políticos, eles têm uma fala com a garra, com uma vontade tão grande, assim, dentro do peito, que Santa Cruz é a cidade que mais cresce no interior de Pernambuco. É a cidade que tem um potencial de aumentar a sua população, mas não tem essa mesma garra, essa mesma gana de ir em busca, de ir em luta para resolver esses problemas essenciais. Porque não adianta só Santa Cruz crescer e não se desenvolver. Eu acho que crescimento tem que vir com desenvolvimento. E para ter desenvolvimento junto com crescimento, tem que ter resolvido a questão viária de Santa Cruz, tem que ser resolvido a questão hídrica de Santa Cruz. Aí sim, aí é crescimento com desenvolvimento. E a gente lamenta, porque os políticos, geralmente, eles falam muito, mas as suas ações em si não correspondem à necessidade de nossa cidade. A gente lamenta porque o governo federal, o governo da presidente Dilma, que está aí fazendo a doutora do Agreste, e está com esse atraso de mais de 30 milhões de reais, se eu não me engano, a empresa, né, que está para receber 30 milhões de reais e não recebe, consequentemente, ninguém trabalha sem receber. Então, o que é que ocorre? A empresa começa a diminuir a execução dos serviços ou até paralisar. Isso é o que pode ocorrer quando você não recebe. Ou você diminui o seu trabalho ou você para. A verdade é essa. E aí a gente lamenta, porque é algo tão esperado. Mas diga-se de passagem também, é algo esperado, mas não é algo que resolve definitivamente o problema de água de nossa cidade. Nós precisamos que os políticos, os quais nos representa, eles têm que ter a capacidade de, quando ir ao governo do estado, de quando ir ao governo federal, levar uma proposta, levar um projeto, levar uma ideia. Porque a gente vendo, nós somos abastecidos, eu já falei isso aqui e vou voltar a falar mais uma vez, nós somos abastecidos por Jucazim, tá, quando tem água, né? Jucazim, Tabocas, Poço Fundo e Machados. Há cerca de uns 15 anos, 20 anos, somos abastecidos por essa.
Se a cidade não tivesse esse crescimento, estava tudo ok, né?
Mas aí a cidade mais que dobrou a sua população e os reservatórios continuam os mesmos, escassos. Qual é o reservatório exclusivo em Santa Cruz do Capibaribe, investimento do governo do estado, feito nessa cidade? É o açude de Poço Fundo. Há quantos anos foi construído o açude de Poço Fundo? E é o único investimento que tem da Compesa no governo, do governo do estado, em nossa cidade. Outros são em outros municípios que não só servem para Santa Cruz. Diga-se de passagem. Outros reservatórios que tem, que também abastece Santa Cruz, abastece inúmeras cidades. Então está mais do que na hora de se levar um projeto para o governo do estado, para o governo federal, seja para quem quer que seja, mas que leve um projeto que de fato venha tentar amenizar esse sofrimento. Ora, a gente critica aqui e tem gente que se zanga porque a gente critica a fala do açude das porteiras. Quanto tempo se fala desse bendito açude das porteiras? Aí eu pergunto, existe um projeto desse açude das porteiras? Alguém já viu um projeto? Qual seria a capacidade, o volume de água acumulada nesse açude das porteiras? Não. Ninguém tem conhecimento disso. Pelo menos eu, particularmente, não tenho. Se tem conhecimento, que se fala que é o local ideal para se fazer. E é, de fato. Você lembrou bem, Natália, que é uma área que todo ano, mesmo com pouca chuva, mas é os únicos riachos que bota água todo ano. Então, se não pode fazer o açude desejado, se não querem fazer o açude desejado, a barragem desejada e merecida por esse povo, por que não se faz como antigamente, quando se tinha constantemente o açude Machado, se sangrava muito rápido porque a sua parede era muito baixa, o açude Machado tinha um volume de 1,5 milhão de metros cúbicos de água, e aí se criou aqui no leito do Rio Capibaribe, eu lembro uma época, uma barragem que era justamente
para... A barragem foi chamada, né, barragem emergencial.
Emergencial, que era justamente que a água que saía, que sangrava do açude de Machados, ficava represada e serviu para São Domingos, serviu para Santa Cruz. Por que não se faz algo dessa natureza, uma barragem emergencial, também no açude das porteiras? Porque o que é que vai acontecer? Vai acontecer que Jucazinho vai secar também, infelizmente, pela situação que está se desenhando, e a gente vai buscar água aonde? O pai de família vai comprar um carro de água por quanto? E outra, aonde vai buscar esse líquido precioso? Então a gente precisa de fato que esses políticos vejam com esses olhos que a gente precisa de algo emergencial. A gente não precisa daquela política só de vamos lutar, vamos correr atrás, vamos em Recife. Pois não, Carlos.
Veja bem, nós aqui temos reclamado com relação à postura dos políticos, mas associe também à postura dos políticos à postura também da sociedade civil organizada, dos grandes empresários aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Uma dessas semanas aí, Silvio levantou aqui uma situação onde ele fazia uma colocação que os empresários de Santa Cruz do Capibaribe estavam preocupados com essa questão da falta de água. Mas que tipo de preocupação? Eu preocupar dentro da minha empresa, dentro da minha casa, né, dentro do meu sítio, dentro da minha fazenda? Tem que haver uma preocupação do ponto de vista desses senhores fazerem uma reunião. Rota do Mar, veja que empresa, é uma empresa de renome, é uma empresa de renome nacional, internacional. Aí você pega aí uma outra ponta, uma empresa como a Mactal e tantas outras empresas de grande, médio e de pequeno porte que tem Santa Cruz do Capibaribe, devidamente organizada. Então esse pessoal precisa de sair desse ponto, do ponto de vista da acomodação, e pressionar os políticos, fazer uma reunião, fazer uma comissão, procurar o prefeito, procurar a Câmara de Vereadores, se organizar para uma reunião junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, para que se some a pressão. Porque eu acho que a pressão apenas do prefeito, a pressão apenas da Câmara de Vereadores, com toda boa vontade, não é? O Afrânio vem aí, toca na questão, o Elinho também está tocando na questão, o Fernando também é uma pessoa que toca na questão, o Zezinho também é uma outra pessoa que toca na questão, mas isso só, Natália, no meu entendimento, isso por si só não resolve.
Ele representa a população de Santa Cruz. Agora que eles não são ouvidos.
Sim, eles representam.
Chega lá, eles representam. Com a pastinha debaixo do braço.
Sim, representam sim, mas quando eles representam do ponto de vista legal, mas do ponto de vista prático, eles não estão representando à altura. Então, se eles não estão representando à altura, cabe a essas pessoas, a essas empresas, cabe à sociedade civil organizada, aos sindicatos, às associações comunitárias, ao sindicato dos professores, às igrejas, fazer pressão para que eles representem o povo de Santa Cruz à altura, que eles não estão representando o povo de Santa Cruz à altura. Por exemplo, eu tenho aqui um posicionamento. Aqui a gente debateu e noticiou a ida do deputado estadual Diogo Moraes a Brasília, acompanhado de Fernando Bezerra Coelho. Eu me pergunto a vocês, eu pergunto aos ouvintes, e ele que se estiver escutando de lá, entre aqui no ar e diga para o povo de Santa Cruz do Capibaribe, eu mando um dos seus assessores dizer, o que foi que saiu concreto daquela reunião? O que foi que saiu concreto? Foi lá para ter uma reunião, chegar lá, mostrar um papel e apresentar uma reivindicação, e muitas vezes uma reivindicação lacônica, porque do ponto de vista prático, do ponto de vista objetivo, não saiu absolutamente nada. Ora, uma diacho de uma...
Não, é novidade.
É um diacho de uma mudança de um prédio de delegacia, não se tem uma agenda concreta, imagine com relação à questão de água. Então, é uma situação gravíssima, e o povo de Santa Cruz, do Capibaribe, o povo da região, não se está dando conta da situação grave que estamos passando e que vamos passar cada vez mais. A não ser que aí o Deus da vida mude aí as previsões do tempo, porque de outra alternativa não existe.
Só para me fechar, eu concordo com o Carlos também nesse tocante, porque eu acho que você que todas as manhãs nos escuta, sabe? Você é o maior prejudicado por não ter água na sua casa. Você que todo mês, rigorosamente, paga a conta. Olha, aquele pessoal mais humilde, Carlos, eu tenho certeza, eu digo isso porque eu tive um exemplo disso na minha casa. A conta da Compesa chega na casa da minha mãe, ela pode estar faltando qualquer coisa, mas pagar a água, pagar a energia, ela não deixa de pagar. Com medo de ser cortado, com medo de perder algo que às vezes não tem. Então, a gente que é um povo mais prejudicado deve também se mobilizar e mostrar que estamos indignados com essa situação que somos tratados, porque a verdade tem que ser dita. Investimentos reais nós não temos. E diga-se de passagem, Santa Cruz não deixa de pagar conta de água a Compesa, não. Tem inadimplência? Existe. É verdade. Isso aí em tudo existe. Mas que a grande maioria do povo continua contribuindo com a Compesa, e a Compesa não investe nada em nosso município.
Diga, Natálio.
Olha, o que nós estamos vendo é que há muitos anos nós vemos tudo isso, né? já tem uma reunião marcada para o dia 19. Olha, presta atenção, Carlos Lisboa. Se falar aqui ainda agora, vamos esperar pela chuva. Mas chuva quando vem, e pouca, a água vai-se embora todinha no açude e pôs fundo. Lá o povo faz festa 30 dias, 60 dias, no açude e no sangrador com a água que sangra. O povo de Santa Cruz vai e parece uma praia. Aquele açude, uma goteira forte enche aquele açude. Uma goteira forte. Será? Será que esse povo da Compesa nunca viu isso, rapaz? Será que os políticos nunca viram isso? Além do sangrador, Carlos Boa, fizeram um danado de um canal, que é mesmo que um sangrador também. Mesmo que um sangrador também. Aí não fazem nada pelo reservatório de Santa Cruz do Caparibe. Ora, para você ter uma ideia, para você ter uma ideia, Santa Cruz hoje, Carlos, se tivesse água, quanto era o lucro da Compresa em Santa Cruz do Caparibe? Quem era que ia deixar de pagar água? Me diga, uma cidade deste tamanho, o pessoal trabalhador, o pessoal que precisa de água, a danada da Compresa recebe. Mas não faz nada por Santa Cruz do Caparibe. Aí vai ter uma reunião no próximo dia 19. Pra que essa reunião? Pra que foi essa reunião? Só pra ir gastar gasolina?
O almoço,
se tiver uma licitação, aí é que sai caro. Aí é que sai caro. Aí, minha gente, Santa Cruz vai ver o quê? Aí, quando diz é pra arrumar carro-pipa, aí sai ligeiro, porque deve dar um lucrinho. Né? Deve dar um lucrinho. O danado do carro-pipa, que faz 50 anos, e essa cantiga não para. Carro-pipa. É a solução de Santa Cruz e dos interiores. Aí, gente, tenha paciência, Carlos Lisboa. Não tem como defender esse povo, não tem. Eu tenho a maior vontade de chegar aqui e dizer, olha, a reunião foi uma reunião proveitosa. Pelo menos limpasse o açude de Poço Fundo. Pelo menos se começasse o açude da porteira. Pelo menos, aí fala, nos profundos poços no sertão, ó. Aqui na beira do rio, faz um danado desse poço. Se não der água, a gente foi lá, olha. Estão cavando o poço aqui, às margens do rio Capibaribe. É como o açude de Jucazim. Água, aquela água que sangra em Poço Fundo todinha, não chega no Jucazim não, porque é longe, daqui para lá, viu? Além de longe, esse rio é tapado de mato, de tudo no mundo, de coisa que é ruim, de miséria, de carniça, de tudo. Dentro. Quando vou lhe permitir, se a água passar para levar esses dejetos todos, tem que vir uma água com muita força e muita água para poder chegar em Jucazim. Aí Jucazim, Silvio e Carlos, vai distribuir água para não sei quantas cidades. As mais importantes que tem aqui na beira do Rio São Francisco, eu chamo beira, vocês chamam margens, porque eu conheço isso. Né? É as beiras do Rio São Francisco. É Toritama, Santa Cruz do Caparibe.
São Francisco, Rio Caparibe.
Santa Cruz, Toritama, que dá emprego, gera emprego para essa população, para esse povo que às vezes está lá no sertão, onde diz que vai perfurar uns poços lá de mentira. Que não vou perfurar poço nenhum lá no sertão também. De mentira. Esse negócio desse atraso, dessas verbas do governo federal, sabe o que é isso, Silvio? É porque eles fofam, isso é obra eleitoreira. Quando vai chegar perto da eleição de Dona Dilma, que mentiu a gente, que só a gota serena, aí começa uma obra, começa, mas não termina. Quando vai ter uma eleição do governo do estado, começa a obra quando começou aqui a duplicação, não termina. Botaram agora umas maquinazinhas, vai se arrastando até a véspera da eleição. A véspera da eleição para arrumar voto. Não é pensando no povo de Santa Cruz, não. Então, isso tudo é uma piada. Isso é uma enganação. Santa Cruz do Capibaribe tem que ir.
tem que ir. Eu vou pedir agora às associações organizadas, porque foram, pediram e foram lá no Recife arrumar alguma coisa, pelo menos uma maquinazinha ou duas, tem aí na pista. Mas se for essas reuniões programadas só para tomar café, beber água e ir no Recife e almoçar com um bom paladar, não se arruma nada para...
9:33, a gente volta já.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Agora 9:43, estamos de volta com o Rádio Debate, a hora do debate, com apoio do Tibúcio. Olha, no supermercado Tibúcio tem no açougue mais completo, costela de boi por apenas R$ 7,99, na quitanda, maçã nacional por apenas R$ 2,99, laranja pera, R$ 0,99, mamão formosa, R$ 1,29, tem também arroz pop por apenas R$ 1,98, feijão carioca legal R$ 3,59, leite ninho instantâneo integral R$ 8,99, leite em pó ideal R$ 2,39 na seção de laticínios, iogurte Nestlé, a garrafa por apenas R$ 0,49. E a partir de hoje, viu, não esqueça que a partir de hoje o Tibúcio vai funcionar também à noite, né? Até às 9 da noite. A partir de hoje o Tibúcio funcionando até 9 da noite. Os melhores caixas do Brasil, não é isso, Natália?
Tem outros caixas em Santa Cruz melhor do que o do Tibúcio.
Pessoal,
você
ágil.
Você chega lá rápido, rápido, tem umas morenas que elas são federal.
É, também com a gente, VRC, vem aí um novo conceito de loja, VRC, aguarde, loteamento Maria Vieira, informações 3731-1226, farmácia 29, porque farmácia não é tudo igual, funcionando das 7 da manhã até 6 da noite, e agora também com farmacêutico de plantão, e descontos de até 50% nos medicamentos. Recantos Móveis Planejados, telefone 9264-8088, bairro da Moda, ao lado do Moda Center Santa Cruz. E também o restaurante Real Bistrô. Restaurante Real Bistrô, aberto a partir das 11 da manhã até 3 da tarde, com o melhor cardápio da cidade, realmente diferenciado. Inclusive tem até sushi. Restaurante Real Bistrô, na Rota do Mar Complex. E também Dr. Carlos Antônio Rocha Cândido. Ele é especialista, fez especialização nos melhores centros de tratamento das doenças do joelho da cidade do Recife, atendendo agora na Clínica Santa Ana, 3731-4267. Ligue e marque a sua consulta. Bom, agora 9:45. Diga, Ralph Lagos.
Eu queria mandar uns abraços rapidamente aqui e trazer uma informação. Eu queria primeiro mandar um abraço para meu irmão, meu amigo Flavinho, o Paca, lá da Eletrochama, sua esposa Magali, todo mundo lá da Eletrochama. Para o Sérgio Colina e todo mundo que está ouvindo o programa lá na República do Congo. O rádio República do Congo. Lá no Moda Cedo, o rádio tá punho canto. Chega de estar estremecendo lá. Para Nen, Thalita e a netinha da Nen, a Maria Isis. E eu queria também, se eu fazer aqui, uma reivindicação. Não, tem. É uma reivindicação que eu tenho a fazer aqui à prefeitura, que é o seguinte. A prefeitura, eu acho que ou no final do ano ou no início desse ano, fez o recapeamento de toda a Avenida João Francisco, né, a avenida da entrada ali de Santa Cruz do Caparibe. Inclusive, ficou muito bom o recapeamento.
Exato.
Mas não sinalizaram. Não pintaram as faixas de sinalização. Não tem faixa de pedestre.
Agora deixa eu te falar uma coisa. Que faça a sinalização, que faça, que é a sinalização horizontal, né?
Horizontal.
Que é pintar a faixa de pedestre. Também não tem vertical, né? É. Mas a pintura, se for com aquela tinta, é melhor não fazer.
É.
Né? Com aquela tinta que fizeram ali, é melhor não fazer. Deixa
até o Nino Silvestre.
Deixa a gente que tá. Né?
E na César Aragão. É melhor não fazer.
Fizeram de manhã de tarde, estava toda solta, né? Ela descascou mesmo. Então, se com aquela tinta. Então é o seguinte, se não sabem onde é que vende aquela tinta, procura, liga para Zé Queiroz Caruaru, que ele sabe, porque a gente vê lá. Lá em Caruaru, a gente vê a tinta. A tinta, ela tem até um brilho, né? Tem um brilho diferenciado. É ter um brilho diferente e tudo. Tal. Aqui é um tipo de tinta. Estou indo parar, pintou com ela, né? E Edson Vieira aprendeu também a pintar com ela, né?
O Silvinho, aí
a fórmula da tinta, Edson pegou com o Tonho do Pará.
Né? Você percebe que a gente falou uma época dessa bendita pintura das tintas, e aí, quando foi de noite, a gente conseguiu flagrar alguns funcionários da prefeitura de noite passando o pé em cima da tinta para, como quem diz, agora não sai não. Quando foi no outro dia, apagou.
Não tinha mais.
E outra coisa, essa questão que o senhor fala é tão séria que você percebe as ruas, as poucas ruas asfaltadas que a gente tem em Santa Cruz, a Avenida 29 no instante apaga, né? Essa não fizeram, até o Nino Silvestre e a César Aragão também.
Engraçado que em Caruaru não apaga.
É, não tem essa ciência não. É.
Bom, um abraço aqui para na Rua da Assembleia, quem é o Carlos Lisboa? Você mandou aqui, é uma costureira de máquina reta e overlock. Ela está precisando de emprego, é? Ela está precisando de emprego ou oferecendo?
Não, ela está oferecendo.
Oferecendo serviço. Rua da Assembleia 273. O nome dela? O nome dela?
Eu esqueço do nome dela. Ela só sabe dizer entrega a Silvia.
Então, pronto. Rua da Assembleia 273. Rua da Assembleia 273, tá bom? Que é a costureira que tiver. Natália fala tanto que a gente vai falando aqui, vai perdendo. Fora do microfone. Quem está em casa está ouvindo. O microfone desligado, ele fala o tempo todo. E a gente fica aqui tentando raciocinar aqui. O que era que eu queria falar? Deixa eu ver. Peraí, Natália parou de falar, pronto, deixa eu ver. Eu quero que. É a costureira que estiver desempregada. A palavra desempregada sumiu com o Natália falando aqui. A costureira que estiver desempregada, máquinas reta e overlock, tá? Se você tem prática, Rua da Assembleia 273.
Aproveite, Silvio. Diga. E manda um abraço para a professora Mônica Miriam, que está aniversariando hoje.
Opa, né? Parabéns,
opa,
parabéns.
Parabéns, professora. Opa, parabéns. Muitos anos sem essa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida.
Parabéns, nossa eterna Miss.
E a professora Socorro Maia também mandando os parabéns aqui para Lúcia Helena Maia.
Também aniversariante.
Parabéns.
Parabéns também. O parabéns para Lucinha também.
E Mirim também, né? Faz aniversário hoje. Então, Lúcia Helena Maia e Mônica Miriam. Ah, Mirim, é Miriam. Miriam, que ela colocou Miriam aqui. 9:49. Bom, do Agreste Notícias, se nós quisermos ganhar a eleição, a chapa é Fernando Prefeito e Thales Maia Viz, conclama Ernesto Maia. O vereador Ernesto Maia conclamou no programa Oposição em Ação, transmitido sábado aqui pela Polo, que a melhor chapa para concorrer à Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe pelo grupo denominado Taboquinha é formada pelos nomes do vereador Fernando Aragão Prós para prefeito e do advogado Thales Maia para vice. Nós temos que fazer uma chapa para ganhar a eleição e os candidatos seriam que ser Fernando Aragão prefeito e Thales Maia para o cargo de vice-prefeito de Santa Cruz, conclamou completando o seguinte: desse jeito estaríamos unindo o melhor nome que temos para conseguir votos para o partido com o filho da maior liderança Taboquinha e todo mundo junto não tem para ninguém. Ernesto disse que é hora de deixar os estrelismos de lado e trabalhar para ganhar a próxima eleição, pois quem quer ganhar mesmo, segundo o parlamentar, é o eleitor Taboquinha. O vereador ainda desafiou quem for contra a ideia a apresentar outra chapa mais competitiva. Quem tiver outra chapa melhor, apresente. Vamos para a pesquisa, pois nosso grupo, quando ganhou, foi quando as pesquisas apontaram Zé Augusto prefeito e Toninho do Pará vice. As palavras de Ernesto Maia foram endossadas pelo vereador Diomedes Brito, que destacou que Fernando tem uma história de 30 anos de vida pública. Ninguém nunca ouviu falar alguma coisa errada de Fernando, mesmo diante dessas coisas que acontecem em Brasília, escândalos que tem. Fernando seria o bola da vez. Acho que todo mundo teve sua oportunidade, teve sua vez, mas acha que agora não custava nada sentarmos Zé Augusto ceder uma parte, nós vereadores cedermos outra e Toninho ceder também para escolhermos o candidato de consenso. Diomedes disse que não adianta um lado porque teve mais votos querendo atropelar quem teve menos, pois uma vitória só será possível com a união destes dois lados, Ralph Lagos.
Silvio, a fala dos vereadores aqui na Polo, no programa do último sábado, que eu não escuto, mas repercutiu aqui no blog, eu tenho que comentar. Mas o que é que acontece? Mostra, é uma beleza, é uma joia. Não, que é...
Vai, continue, Raul.
Aí, o que é que acontece? O vereador... perdi também a linha de raciocínio. O vereador Ernesto Maia fala da questão da chapa. Eu acho que a fala dele é boa em alguns sentidos. É equivocada quando ele leva já o nome do Fernando e do Thales, né? Ele já coloca o Fernando e o Thales como se fosse a chapa. Eu acho que o grupo Taboquinha precisava, primeiro, era sentar e resolver algumas questões. A questão hoje que mais influencia o grupo Taboquinha, sem dúvida nenhuma, é a questão pessoal. É algumas questões pessoais que existem dentro do grupo. Essas questões, se não conseguem sanar essas questões, elas têm que ser deixadas pelo menos à parte do grupo. Não é preciso que ele se resolva, mas que essas questões pessoais, principalmente entre Ernesto e Zé Augusto, não influenciem dentro do grupo. Isso é um fato. Né? Aí o vereador Diomedes Brito, além de endossar as palavras do vereador Ernesto Maia, ainda traz à luz a história política de Fernando Aragão. Nós debatimos em off aqui que ser honesto não é pressuposto para ser candidato em Santa Cruz. Ponto. Isso é ponto pacífico. Tem algumas figuras que têm a condição de executar, que são honestos, mas que de um lado e do outro lado também, viu? É tanto do azul quanto do vermelho. Né? Que tem a condição de ser um bom executor, que tem a condição de ser um executor que trabalha com a isonomia, com o princípio da isonomia, que trabalha com o princípio de tratar o dinheiro público.
Você chama para uma reunião, aí bota lá, deixa eu ver aqui. Você é o quê? Honesto? Não, tem condição.
Exato. Né? Nos parece que na maioria das vezes é assim. Então, e não tem a
isso sua... como você falou, dos dois lados.
Dos dois lados.
Tem figuras desse jeito que não chegam.
Exatamente.
Tem essa característica.
E eu tenho certeza que enquanto eu estou falando aqui, a grande maioria das pessoas estão identificando, né, quem são alguns nomes que podem que poderiam ser candidatos em Santa Cruz, mas infelizmente por as lideranças não entenderem assim, não vão ser. O grupo Taboquinha vive uma questão tão complicada, Silvio, que é até chata de se comentar, mas eles discutem em todos os lugares que não é para discutir, mas no lugar que seria devido para discutir, que é numa reunião, que é cada um colocando seus pontos, que é cada um respeitando a opinião de cada um, que é cada um achando que não é mais do que o outro, eles não discutem. Repare que eles discutem em redes sociais, em programas de rádio, eles discutem em malas, eles discutem em esquinas, menos aonde deveria discutir para se resolver. Essas questões que Diomedes coloca aqui, de se ter menos voto, ele está corretíssimo. É preciso se voltar ao passado para entender que o grupo de Zé Augusto e Toninho do Pará, em 2006, deu menos voto ao candidato Humberto Costa Lisboa do que o grupo de Fernando Aragão e Osés Moraes deu ao Eduardo Campos. Eduardo Campos teve 9 mil votos em Santa Cruz, Humberto Costa teve apenas 6. O Toninho do Pará apoiava Humberto Costa junto com a maior liderança, que era Zé Augusto. 2 anos depois, o que foi que aconteceu? Toninho do Pará virou prefeito de Santa Cruz. E o candidato dele tinha tido menos votos. Seguindo um raciocínio lógico das mentes brilhantes do grupo Taboquinha, que quem tem mais voto tem que indicar o candidato tinha que ser ou Diogo, ou Zés, ou Fernando, à época. Mas a política nem sempre é uma matemática exata. Eu já falei aqui e vou repetir. Edson Vieira perde para Toninho apenas com 300 votos em 2008, em 2006, Natália. Em 2008, ele perde com 3 mil. Em 2010, em 2012, ele iria contra uma força de disputar com o Zé Augusto, que todos nós aqui, sem exceção, todos nós achávamos que Zé Augusto era mais forte que Toninho do Pará. E mesmo assim, Edson ganha com 3 mil votos dele. A prova que cada eleição conta a sua história, mas a do grupo Taboquinha, se continuar assim, são fatos contadas. Derrota novamente.
Pois não, Natália Arruda?
Até que enfim. Olha, é o seguinte...
Então, não falou de jeito nenhum,
não,
hoje, né?
Pode falar. Você fica
pode
marcando,
falar.
Né, rapaz?
Pode falar.
A pessoa... Eu não peço raciocínio, não. Peço você que está caducando. Você, Raul, mas eu não. Olha, essa história é muito engraçada.
Você tem certeza que não perdeu o raciocínio?
De jeito nenhum. Pode falar aí, gritar, rasgar, fazer o que
quiser.
Perdão, né? Viu? Não perco, não. Essa história é muito engraçada. Tá vendo que eu estou conversando novamente, certo? Olha,
não, porque isso era muito difícil, né? Um raciocínio difícil, mas história engraçada.
Eu conversei essa semana com um amigo meu que é Taboquinha da Gema. Pode fazer tudo, viu? Não tem problema. Taboquinha da Gema. E ele me dizia, Natália, olha, Fernando sendo candidato, nós bota um até só para ter 10 a 11 mil votos, para ter a liderança do partido. Então, Fernando Aragão, que gastaria a sapataria Muniz e agora já está na sapataria Profiro, né?
Profiro.
Sapato vai render. Profiro, eu não esqueço não, viu? Sou você não.
Profiro.
Aí o Fernando...
Não esquece, mas não aprende. Vamos lá.
Fernando... Rapaz, eu tenho que falar a língua do povo, filho. Não é a sua, não. A sua é que é uma língua diferenciada.
Profiro. Pronto, vamos lá.
Pronto. Aí o Fernando tem lutado com unhas e dentes, com sapato da Profiro, de todas essas sapatarias, correndo pra cima e pra baixo. Mas o danado é que não quer o Fernando de maneira nenhuma. Pode juntar ele com o Thales, o Augusto, seja com quem for. Eu acho que seria uma boa chapa. Mas só que os cabas lá, os grandão, não acham. Não acham nem querem. Grandão. Como é que vai resolver essas questões? Não vai resolver nunca, né? Nunca. E aí o que eu estou achando interessante também é que o outro lado está pensando que também já está ganho. Mas política de última hora, quem danado sabe o que vai acontecer, né? O outro lado chega a estar balançando a beca assim, né? Como quem está sem calor, contente por causa dessas brigas todas. Mas quem sabe um dia a casa cai e se de realmente, de direito e de fato, procurarem um candidato bom para se enfrentar o outro partido, talvez... Tenha êxito. Se agora que for com essas briguinhas para lá e para cá, não se resolve nada. Nada, absolutamente nada. E alguém fica com raiva quando eu digo aqui a verdade. Eu digo, rapaz, doa quem doer. Eu não tô para defender nem azul, nem preto, nem vermelho, nem encarnado. Vermelho é a mesma coisa de encarnado, né, Silvio? É a mesma coisa. Aí era, né? Era. O azul não tem outra coisa parecendo azul, não, né? Tem não, né? Foi pronto. E o interessante é que o azul também era encarnado antigamente, né? Pra você ver.
Azul era encarnado também?
Era do partido do encarnado.
Ah, tá.
Era. E o azul hoje, né? O todinho mexendo pra lá e pra cá, tá feito arco-íris. Quando vem a chuva, corta. Então, quando vem as eleições, bota um e bota outro, é a mesma coisa. Pronto.
Leão de Souza.
Olha, Silvio, a fala do vereador Ernesto Maia e do vereador Diomedes, eu concordo com o Ralf em alguns sentidos, né? Em alguns momentos realmente é uma fala coerente. Mas em alguns momentos eu acho desnecessário, porque vem à tona mais uma vez aquela questão que todos já conhecem, todos conheceram, que existe de fato um problema familiar, existe de fato um problema pessoal entre o vereador Ernesto Maia e o seu tio José Augusto Maia, e o grande problema disso tudo é que esse problema está sendo colocado sempre em discussão, né? Porque se Ernesto hoje optar por um candidato, parece-me que Zé Augusto não concorda. Se Zé Augusto optar por outro candidato, parece-me que Ernesto não concorda. Então, são um problema pessoal que está sendo transferido para o grupo e o grupo não tem nada a ver. Então, esse grupo denominado de Taboquinha, se pretendem disputar a eleição de 2016 e querem disputar uma eleição de 2016, pelo menos com igualdade, enfrentando o lado azul, pois não, Natália?
Acho essa briga muito chata dentro do Taboquinha.
Ridícula, né?
Ridícula. Segundo as pessoas, é uma herança. Eu penso que é a herança de Severino Pereira, porque é uma briga desse tamanho, eu nunca vi falar.
E aí, na verdade, se querem de fato disputar uma eleição, pelo menos de igual para igual, o grupo Taboquinha... eu já disse aqui, tem também alguns que não gostam, que não ficam satisfeitos. Não, porque Leone agora está dizendo isso. E eu digo isso porque vem da minha consciência, eu estou com a minha consciência tranquila naquilo que eu digo aqui, né? Até porque eu não devo homenagem nem ao vermelho, nem tampouco ao azul, nem ao amarelo, nem preto. Seja a cor que apareça, eu não devo homenagem nenhuma, muito pelo contrário. Essas cores que muitas vezes estão lá no poder nos representando é que nos deve a homenagem. É que nos deve o respeito, que muitas vezes tem faltado com respeito a nós, eleitores. Mas o que, na verdade, o que eu quero dizer com isso é que se o grupo denominado Taboquinha quer, de fato, ter a oportunidade de disputar uma eleição de igual para igual com um grupo adversário, esse grupo, ele tem que ver dentro de si o que é melhor. O que é melhor para quê? o que é melhor para a cidade, o que é melhor para o projeto político do grupo, de que o que é melhor para é uma questão pessoal. Porque, infelizmente, o Grupo Taboquinha, Silvio, vive momentos que a impressão que se dá é que eles discutem é o momento de unicamente ver o que é bom para mim, para eu me manter como um grande líder, para eu me manter como uma liderança, para eu surgir como uma liderança. E isso a cidade, a população, ganha em quê com isso? Ganha em quê? Então, na verdade, a gente lamenta a forma que muitas vezes é discutida a política dentro do Grupo Taboquinha. Então, se o Grupo Taboquinha quer, de fato, disputar a eleição como deveria disputar uma eleição de igual para igual em 2016, eles devem rever os seus conceitos. O que é necessário? Qual é o princípio hoje dentro do Grupo Taboquinha que a gente escuta nas malas, no WhatsApp, nos Facebook? Qual é o princípio do Grupo Taboquinha hoje para discutir e quem seria um nome? Sabe qual é hoje a discussão do Grupo Taboquinha? Infelizmente, é quem é que tem dinheiro para ser candidato a prefeito. Porque aí se coloca e diz, não, Fernando Aragão é o único nome que surgiu até hoje dentro do Grupo Taboquinha para ser o candidato a prefeito. Aí o outro lado diz, Fernando tem dinheiro? Não, Fernando não tem dinheiro. Pelo menos é o que a gente conhece de Fernando, não tem o dinheiro que se pensa, né, para uma campanha em Santa Cruz. Mas aí eu digo, é esse o princípio de uma candidatura? É dinheiro? Porque se for isso, eu acredito que Zé Augusto Maia, em 2000, não seria candidato a prefeito. Porque ele não tinha condições nenhuma. Foi a campanha dos mais liso que teve em 2000. Porém, foi a campanha mais vitoriosa que aconteceu. Então, o Grupo Taboquinha precisa, de fato, Silvio, é rever isso. Se eles têm interesse realmente de ganhar a eleição para administrar a cidade, ou eles têm interesse de apontar um nome unicamente para administrar a prefeitura. Porque talvez, para administrar a prefeitura, o Grupo Taboquinha tenha vários nomes. Agora, para administrar a cidade, talvez o Grupo Taboquinha está em escassez de nomes.
Pois, João Carlos.
Olha, veja bem, Silvio, o que Ernesto aqui coloca, né, ele diz o quê? Aqui a matéria diz que Ernesto Maia conclama o programa da oposição e a conclamação dele se refere à questão dessa chapa, né? Uma chapa Fernando Aragão e Thales. É uma chapa do ponto de vista político, etc., é interessante, né? E aí seria interessante, não só do ponto de vista político, mas do ponto de vista de acomodar os egos, vamos assim dizer, do maior comandante do grupo de oposição, uma vez que o filho dele estaria como vice na chapa, se não fosse ele, por exemplo, o Augusto, né, que é um menino também muito dinâmico, muito um menino interessante, né, são dois meninos bons. Mas o que Ernesto coloca aqui não passa de uma pura e simples conclamação, porque o candidato, né, a ser apresentado é o candidato que o comandante e seus aliados de comando vão impor ao grupo e vão impor para a população de Santa Cruz do Capibaribe. O critério que deveria ser dentro de um contexto desse é o critério do histórico, é o critério da honestidade, é o critério da capacidade política, é o critério do bom relacionamento, né, com as pessoas, com as comunidades, com a sociedade civil organizada, e esse não é o critério que se leva em consideração. Muito pelo contrário, uma das pessoas dentro do grupo de oposição que tem esse critério, ela já foi previamente vetada, ela já foi previamente rifada, que é o Fernando Aragão. Então, é apenas uma conclamação, no meu entendimento, não é? E aí, veja bem, veja o grupo de oposição, que outrora teve habilidade para discutir as coisas de forma coletiva, de forma colegiada, não tem mais essa habilidade há um bom tempo. Por exemplo, quando o Edson Vieira migrou do grupo que hoje é oposição para o grupo que hoje é situação, o que foi que aconteceu? Que inclusive isso aqui já foi colocado por Ralph anteriormente. O pessoal tradicional do grupo que hoje é situação, dos denominados Boca Pretas, vamos assim dizer o termo, acolheram, né, tiveram a habilidade política, tiveram a capacidade política de acolher Edson Vieira em razão da insatisfação que ele teve lá no grupo de onde ele estava, do qual ele pertencia. E aí com Edson Vieira veio outras pessoas, e eles souberam acolher, os tradicionais, né, souberam acolher. E esse acolhimento se deu em que situação? Que hoje você pega, por exemplo, a gestão do Edson Vieira, a hegemonia, ou seja, a maioria das pessoas que estão no alto escalão, a começar pelo prefeito, são pessoas oriundas do grupo hoje de oposição, né? Do grupo, vamos assim dizer, com a menor nomenclatura que o pessoal utiliza, do cabeça inchada, cabeção, cabecinha e hoje o denominado Taboquinha. São a maioria, mas a maioria é esmagadora mesmo. E aí, então, o comandante maior do grupo hoje de oposição e algumas figuras que o cercam não tem esse posicionamento, não tem esse tipo de postura. E aí, gostaria de dar um destaque aqui a questão que o Diomedes coloca. Ele coloca aqui que ninguém nunca ouviu dizer alguma coisa errada de Fernando. Obviamente que a gente sabe que Fernando tem os pontos negativos dele, que Fernando tem os defeitos dele. Agora, quando o Diomedes aqui se refere, ele se refere ao zelo com a coisa pública, à responsabilidade com a coisa pública, à responsabilidade com o dinheiro público. E isso aí, Fernando Aragão, já foi testado. Né? Fernando Aragão foi testado como vereador, Fernando Aragão foi testado quando participou do GAN, do Grupo de Ação Municipal, que havia à época no governo de Arraes, aqui em Santa Cruz e em outros municípios. Fernando Aragão, quando presidente da Câmara de Vereadores, na condição de ordenador de despesa, ou seja, aquele que mexe, aquele que recebe e aquele que paga com as despesas da Câmara com o dinheiro público, com o dinheiro do povo, não apontou o Tribunal de Contas coisíssima alguma, quase, com relação a ele. Não é? Então, esse tipo de gente, esse tipo de pessoa que o Diomedes aqui levanta com esse histórico que é uma verdade, esse tipo de pessoa não quer, esse tipo de pessoa se aceita. E aí não venha me dizer só que o problema é só dos comandantes, não. O povo também, em grande parte, não gosta desse tipo de pessoa. O povo, na maioria, gosta do tipo de candidato que o Ralf aqui coloca muito bem. O candidato de reboque, o candidato de uísque, o candidato de festas pomposas, né, com bandas, agora não pode mais, mas anteriormente podia. E é esse tipo de candidato que o povo gosta. O povo gosta do candidato do saco de cimento, o povo gosta do candidato de tapinha nas costas, mas o povo não gosta, numa grande parte da população, não gosta do candidato propositivo. E diga-se de passagem, tanto no grupo de oposição como no grupo de situação, tem pessoas que têm esse perfil, né, que têm esse perfil do ponto de vista ético, do ponto de vista da moralidade, do ponto de vista de visão, né, de discutir as coisas e tratar as coisas com responsabilidade e interesse coletivo da maioria, existe. Agora, infelizmente, nem as lideranças maiores, não é, nem tampouco parcela significativa do povo querem esse tipo de coisa.
10 horas e 10 minutos.
E aí, só para encerrar, me permita, eu vou retornar aqui, com a sua permissão, senão o senhor corta o microfone, com relação ainda à questão da seca. Veja bem, eu estive... Sérgio Colino me lembrou aqui uma situação. O Moda Center, quando feito, não é, à época, não se teve o cuidado de se fazer uma estrutura de captação e armazenamento de águas das chuvas.
Uhum.
Ponto. Foi uma grande obra, uma grande luta. Lógico, todo mundo sabe de quem é os louros, né? Do ex-prefeito Zé Augusto e da sociedade civil organizada que estava no contexto à época. Após, do mesmo jeito, foi também com a grande obra Natália Arruda do calçadão Miguel Arraes. Inclusive, diga-se de passagem, eu conversando com o companheiro Alencar e com o companheiro Sérgio, foi uma luta, Ralf, desgraçada, para poder se construir uma cisterna. Quer dizer, uma estrutura de cobertura daquela, não se tem um sistema de captação de água. Então, um ato muito
desatencioso. E a gente vê que qualquer chuva, a quantidade de água que é no Moda Center.
Justamente,
né?
É uma postura extremamente desatenciosa dos políticos para com essa questão.
10 horas e 11 minutos. Ernesto Adalinha, isso. Vereador Ernesto Maia, pois não, bom dia. Alô, Ernesto, bom dia.
Alô, bom dia.
Pois não, Ernesto.
Bom dia, Silvio, bom dia, Carlos, bom dia, Natália, bom dia, Ralf, bom dia, Leone, bom dia, Márcia, bom dia todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Quando a gente fez essa proposta no nosso programa no último sábado, foi pensando exatamente nas dificuldades que nós vamos ter na próxima eleição, que apesar do governo Edson Vieira está decepcionando muitas pessoas, né? Seja...
10 horas e 11 minutos. Ernesto, tua ligação está péssima. Tenta mais uma vez aí, tá certo? Tenta uma nova conexão para ver se a gente consegue uma melhor qualidade de som. Está fugindo aí. A oposição está totalmente perdida aqui através do WhatsApp. A ouvinte Paula que diz... É, outra pessoa diz, na verdade, tanto faz, azul ou vermelho, os políticos estão preocupados em ficar no poder. Vermelho já ganhou, azul já ganhou e não fez diferença nenhuma, nem vai fazer. Final telefone 1249. Índia Brasil, quem é Thales Maia para já ser vice? Vice-prefeito, eu ainda daria meu voto se fosse Fernando e Elinho Aragão como vice. Índia Brasil, abraço Índia, bom dia para você, obrigado pela audiência. Silvio, conheço bocas pretas que disseram que não votam mais em Edson, nem Toninho, nem Zé Augusto, mas se Fernando for candidato vai ter voto deles. Final telefone 2460. Seu Fernando, Ernesto e Augusto precisam ouvir o eleitor Alex do Cruz Alto. Abraço, Alex. Bom dia, Silvio. Pode colocar quem quiser, mas o prefeito vai ser Edson de novo. Assina Matheus Lopes. Bom dia, Matheus Lopes. Um abração para você. Silvio, Zé Augusto só está apoiando Francisco Zacarias para humilhar os vereadores. Uma pessoa faz uma crítica aqui. Final telefone 7977. Bom dia, gostaria... aqui uma reclamação. Diga, Márcia. Pronto, Ernesto. Pois é, Ernesto.
Silvio, continuando. Quando nós colocamos essa proposta, foi exatamente sabendo que a próxima eleição existe uma quantidade enorme de pessoas que se arrependeram de ter votado em Edson Vieira, mas ainda não tem uma confiança em alguns candidatos colocados pelo nosso grupo político. É só fazer em qualquer pesquisa que Fernando Aragão hoje é o nome com menor rejeição e o mais gabaritado para conseguir votos fora do nosso grupo político. Quando a gente coloca o nome de Fernando, exatamente porque entendemos que nosso grupo unido, Fernando é aquele que tem melhores condições de buscar o voto daqueles que não têm partido e também daqueles que estão arrependidos da chance. E quando a gente coloca o nome de Thales, é justamente para evitar esse tipo de comentário que foi feito agora há pouco aí no programa, de brigas entre Ernesto e Zé Augusto, que pode existir suas diferenças, agora o partido tem que estar acima disso. E eu acho que com a chapa, Fernando Aragão, nosso nome que tem as melhores condições de buscar o voto fora do partido, com o Thales Maia, que é filho da maior liderança de dentro do partido, aí eu digo, nós unidos, não tem para ninguém. E aí seu Edson Vieira, que hoje canta vitória mais pelas brigas internas do nosso grupo do que pelas ações do seu governo, certamente vai ter a surpresa desagradável na eleição, que vai ser a vitória do nosso grupo.
Tá bom, obrigado então, vereador Ernesto Maia. 10 horas e 15 minutos. Bom dia, gostaria de fazer um apelo às autoridades de nossa cidade. Moro nas Casas da Caixa, caminho da Vila do Pará. Está acontecendo uma série de assaltos, peço um pouco de segurança. Lembre-se que também voltamos. Vamos lembrar do que está sendo feito por nós no ano que vem. Final telefone 1863. Bom dia, gostaria de fazer um apelo aqui, a mesma mensagem que volta. Bom dia, vocês. Se vocês quiserem ver água, vão toda semana na estrada de Tabocas para ver os canos estourados. Tem um cano, uma pessoa até já mandou um vídeo para cá, que tem um trecho aí em Tabocas que é água jorrando direto, um cano, né? E eu não sei o que é aquilo, e ninguém até agora deu uma resposta. O que é exatamente aquilo? É tipo uma torre, um cano, né? E que jorra água 24 horas constantemente. Eu não sei o que é aquilo.
Ali é o suspiro, que eles denominam de suspiro. Só que ali, o que é que poderia ser feito? Na medida que o suspiro enche, obviamente, e jorra água para fora, então essa água poderia ser muito bem
reaproveitada.
Né? Só que a água não é reaproveitada, ela desce de ladeira abaixo.
Em um espaço. Silvio, os polícias Santa Cruz conseguem um bom reservatório para Santa Cruz porque não correm atrás. Um exemplo é a mega barragem da Ingazeira no Sertão. Por que não consegue para Santa Cruz também? A barragem Ingazeira também está atrasada a execução dela. Faz tempo que era para ter sido concluída. Bom dia, máquina Patró só fez de São Domingos até a estrada do Miguel Velho. A buraqueira pior é do Miguel Velho até a chegada da Barra do Farias. O Estevinho que pede aí providências. Bom dia pro Estevinho. Uma pessoa mandou até fotos aqui, algumas fotos aqui. Bom dia, Silvio. Essas fotos que vou mandar são de uma pocilca lá em São Domingos, ao lado do Desafio Jovem. Onde funcionou o Desafio Jovem? Eles criam porcos lá, pegam sangue do matadouro de Santa Cruz e dão aos porcos da quinta ao sábado. Matam porcos sem fiscalização nenhuma e vendem a carne por aí. Coloque essa matéria, por favor. Final telefone 2148, mandou inclusive aqui as fotos, né? Dos tambores de, que ele diz, de sangue, que vem lá do Matadouro. Um abraço aqui para a pessoa também não assinou, 9626, e mais mensagem chegando aqui. Bom dia, pode colocar até Dilma na oposição, que não há nenhum que dê apoio a Santa Cruz, e sim a seu bolso. Final telefone 8882. Enquanto os taboquinhas brigam, os bocas pretas tentam maquiar Santa Cruz. Os ladrões tomam conta da cidade, Júnior. Reclamação aqui, um abraço, Júnior. Enquanto a oposição aqui, a mesma mensagem, voltando, outra pessoa diz aqui o seguinte, Fernando Aragão, na majoritária, como Aguinaldo Xavier diz, precisamos salvar Santa Cruz, final de telefone 9438. Bom dia a todos, mande um alô para mim, Gilmar da Saúde. Gilmar, um abração, Gilmar, obrigado a você pela audiência. 10h18, final do programa. Final do programa, sexta-feira, 15 de maio, 21 horas, 9 da noite, Casa da Criança, São João dos Jovens, 15 anos do EJC, os três do Nordeste, participação de forró com nós. Damião, da rua Manuel Miguel Sobrinho, vizinho à igreja, Dona Lica 1, tem um cano estourado, Dona Lica 1 tem um cano estourado. Bom, você quer fazer o quê? Falar sobre o quê?
Ferramenta construção.
Pronto, já falou.
Não, deixa eu...
Você disse que queria falar, ferramenta...
Eu dizer tudo.
Rapaz. Você quer falar tudo?
Você tudo bem. Mas eu lembro, né?
Você falou o quê? Ferramenta, no início do programa você falou o quê?
Ferramenta, no início do programa?
Sim, falou o quê?
Comi papa de aveia com
você
a torta.
Você não falou nada disso aí, isso é outra coisa. Ah.
Papa de...
Hein? Foi bom dia.
Uma torta. Uma torta.
Esqueci.
Cajuína. Vamos não, lá. No começo.
Caixa de ferramenta.
Ferramenta.
Tem uma caixa ou não?
Tem. E tem tinta da boa lá também. Viu? Pode pintar a danada da rua e passar o pé pra lá e pra cá, que dá no miolo, dá no joelho e não se diz mais. Então você vai lá em Ferramenta Construção, que você encontra tudo para a sua construção ao lado do Bonanza, viu? Ao lado do Bonanza. Da madeira ao prego, a ripa, ao cimento, a tijolo, tudo você encontra. Tá bom o quê?
Tá bom.
Tá bom o preço, né?
Exatamente.
Tá bom o preço. Isso aí é o que você...
Olha, quero aqui agradecer a...
Ferramenta Construção.
Agradecer a prefeitura rapidinho aqui, porque semana passada eu falei, o pessoal dos mototaxistas ao lado do supermercado Tibúcio ali, né? O pessoal me encontrou, disse, fala aí que na beira, assim, pertinho assim do meu fio, já tá afundando, né? Certamente é esgoto estourado e a praça, né? Alguém fizeram um serviço lá e deixaram aqueles tijolinhos, né? Os briquetes. E do jeito que dá, vai desmanchar. Não, então, desde semana passada que estão refazendo aí, estão melhorando, estão fazendo serviço aí. A gente agradece aí, tá certo, ao prefeito Edson Vieira e especificamente a Júnior Gomes.
A Júnior Gomes,
né? A Júnior Gomes.
Ô Silvio, lembrando...
Está sendo feito aí o trabalho, está sendo que o pessoal fazia tempo que eles pediam e nada, né?
Um pedido todo especial também quem faz é a comunidade aqui da Vila Augusto, uhum. Né? As lâmpadas, na grande maioria, estão todas apagadas já, Vila. O que é que acontece? A nossa insegurança já é extrema. E aí, no escuro, então,
né?
O pessoal da prefeitura aí do Brejo Amado Deus, os representantes do prefeito no Brejo, esse apelo vai para vocês para que possa, né?
A estrada do até a barra já tá pronta ou não?
Até a barra passou a máquina, né? Segundo, eu falei com o secretário Júnior Gomes, ele me disse, vai lá, olha, passa para lá e para cá. Aí eu vou essa semana, olha lá.
Passar pra lá pra cá. Mas eu vi que tava tinha...
ela tava muito esguia, né?
Tava esguia. Tava pensa.
Aí quando você
ia
pra lá, era esguia. Quando
voltava,
vinha
era pensa.
Pra cá, era penso de travessa. De travessa, né? Você tinha que vir com o carro de travessa.
Né?
De lá até a entrada do Pará.
Dá um abraço aí, Júnior Gomes. Um abraço ao prefeito Edson Mira. Valeu. Retinha, tá, obrigado. 10h21, a seguir, manhã da Polo. Tchau.
Rádio Debate Polo FM.